vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, minha gente! Chegamos! Oi, 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 povo de Deus! Tudo bem com você? Tudo certinho? Alegria ter você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rosi Andrade, eu tô chegando em sua casa nesse momento gostoso do dia, preparando o almoço. Tem gente que tá aí aborrecido, né? Porque acordou hoje mais cedo e foi lá no guarda-roupa, abriu a porta do guarda-roupa e esqueceu o que que ia buscar lá dentro do guarda-roupa, não é? Que nada. Tem gente que está chateado porque saiu de casa, colocou a blusa do lado do avesso. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você, Arx? Quem nunca, né? Vamos lá, né? A gente gostaria de ter evitado, né? Tem gente que foi abrir ali a geladeira pra pegar alguma coisa e esqueceu também. Tá tudo certo. A gente se reorganiza e organiza o nosso dia. Obrigada pela audiência, pela sintonia. Tô feliz em dar um oi pra essa galera. Deixa eu ver aqui, ó. Oi pra galera. Agora eu quero um oi também. Quero um oi personalizado. Eu e o Raul. Então você digita aí oi pra gente. Vamos movimentar esse chat pra levar essa informação que a gente vai aprender, receber hoje para mais pessoas. É o Vida e Saúde, querendo sempre cuidar da saúde dos nossos ouvintes e da nossa aqui também, da nossa bancada, tá bom? Quero que você imagine uma cena, gente. Olha, eu quero que você imagine uma cena. Pensa aí, ó, pensa. Você tá na cozinha, não tá? Feijão tá... Panela de feijão tá... Tá, vamos imaginar essa cena assim, ó. Você tá em casa, tá fazendo seu feijãozinho, tá todo distraído, distraída, e na cozinha, de repente... Você escuta um barulhão em algum cômodo da casa. Tum! Aí você sai desesperado, correndo, vai num cômodo, no outro, achou. Entrou num cômodo determinado ali e achou. Ou o vovô, ou a vovó, ou o pai, ou a mãe, já idosos, né? Um deles caído no chão. Ai, gente, já viu essa cena? Eu já vi. Ai, gente, é muito ruim, é muito ruim. Aí a gente fica pensando, quebrou alguma coisa, machucou alguma coisa. Aí vem cá, tenta levantar, mas tem, dependendo do corpinho do idoso, você ainda fica na dúvida como é que você levanta, como é que você ajuda, não é? Já passou por isso? E o coração assim, ó, tum, 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 tum. Pois é, mas deixa eu trazer uns dados que a gente pesquisou aqui, hein? Susto é enorme, o coração dispara, mas isso se repete todo dia. Ó, deixa eu pegar um dado aqui. Dados do Ministério da Saúde. Cerca de 25% dos idosos brasileiros urbanos sofrem pelo menos uma queda por ano. Ai, Rosi, eu não consigo imaginar o que é 25% dos idosos. Vamos imaginar assim, conta aí, quatro idosos. Lembra de quatro idosos que você conhece? Um deles vai cair esse ano. Um deles, isso quer dizer os dados. Agora, quando a gente pensa num idoso... De 80 anos, esse número é mais, ainda mais problemático, porque chega a 40%. Sofrem quedas todos os anos. Uma única queda, gente, pode sim mudar a vida de quem a gente ama, da nossa matriarca, do nosso patriarca, do vovozinho, da vovó, não é? E hoje a gente quer conversar sobre esse assunto com você, que é a questão da queda em idosos. Fica ligado aqui com a gente e me conte, vamos lá. Você ou alguém da sua família já sofreu uma queda dentro de casa? Que experiência você tirou dessa... Porque uma queda é ruim, né? É ruim cair em qualquer lugar, não é? Então, que experiência você tirou desse evento? Eu quero que você me conte. 12981510081. 12981510081. Deixa eu começar aqui o programa já dando parabéns ao Raul, porque ele estava na sala de espera para o programa, faltando 7 minutos. Raul, super, mega, hiper pontual, mais do que você já é.
Então, Rosi, eu estava antes de vocês abrirem a sala.
É mesmo? Antes de abrir? Gente, acho que você vai começar a abrir.
Vocês que abriram a sala 7 minutos antes, daí eu
tarde.
Entrei automaticamente, entendeu?
A gente que estava atrasado, então. Muito bom, Raul, que bom que você fica aí na expectativa para poder começar a conversa.
Rosi.
Ô, Raul, eu tô te elogiando, Elô. Ô, Raul, eu tô te elogiando. Não desanima, não, Raul. Vamos lá, vamos lá. Você tá bem? Tudo certo?
Tudo bem, Rosi, graças a Deus, tudo jóia.
Bom, bom. Ô, Raul, a vovó Lúcia tem quantos anos que você falou aqui com a gente outro dia?
96, Rosi.
96 anos. A comemorou semana passada? Ah, mês de junho, né? Mês de junho. família do Raul faz aniversário, todo mundo no meio de junho ali, né?
Agora... Nossa, é uma galera.
É uma galera mesmo. E ela já caiu alguma vez, Raul? Você já presenciou? Você já viu?
Sim, Rose. Ela caiu uma vez, quando ela tinha uns 86, 87, por aí. Quebrou 3 costelas, 2 vértebras.
Ai, ai.
Mas em um mês ela se recuperou. Recuperou,
aí, né?
Tava bem.
Ela... Eu soube
aí,
quando ela caiu.
Agora... Há 2 anos ela caiu de novo e quebrou o fêmur. E daí agora ela se recuperou e tal, mas ela já caiu umas outras 2 vezes depois disso, graças a Deus, tá bem.
Tá bem, né? E ela é esperta,
assim,
né?
Aconteceu o pior, né?
Sim, ela
mas
é muito
sabe
esperta.
Que, graças a Deus ela tá bem, tá se recuperando. Aliás, tá recuperada já, né? Mas ela não se move mais como antigamente. Agora, sabe que esse assunto me fez lembrar, Rosa, que ano passado a minha sogra, ela cuida de idosos aqui nos Estados Unidos. E aí ela cuidava de uma velhinha de 102 anos. E ela, essa senhorinha, ela caiu em casa sozinha. E infelizmente não resistiu, né? Depois de alguns dias ela faleceu. Então, realmente é um assunto importante, né? E vamos tratar disso aqui hoje.
Sim, para que a gente tenha vida longa, com qualidade, cheio de saúde, como é o slogan aí do nosso Vida e Saúde. Raul, deixa seu recado para quem quer ter cada vez uma saúde melhor, não é? Se depender da saúde, se depender do cuidado com a saúde, vai viver mais, não é? Se depender só disso, eu cuido ou não cuido da saúde. Então, vamos cuidando.
Verdade, Rose. Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, de forma definitiva. E ao longo desse processo, né, Rose, também controlar doenças, né? Controlar doenças, ter mais disposição, ter mais energia. Então, para você que está ouvindo, quer alcançar esses resultados, é só acessar o site leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time, sessão gratuita, você não paga nada. De lá você já sai com um plano, mas se quiser conhecer o nosso acompanhamento pago, aí você vai conhecer também e decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. Deus continue aí abençoando o seu trabalho, seu ministério de levar saúde para as pessoas.
Amém.
Não é? Que esse é o objetivo, levar saúde para as pessoas, assim como é o objetivo do Vida e Saúde, não é? Claro que a gente está ali exposto ao ambiente, à genética, mas o estilo de vida, segundo as pesquisas, é o que mais influencia aí na sua qualidade de vida. E é isso que a gente está buscando aqui no nosso Vida e Saúde. Vamos lá, pessoal. E o nosso convidado voltou. A gente fica muito feliz em recebê-lo. Cláudio Souza, ele é mestre em Políticas Sociais e Cidadania. Ele é pós-graduado em Gerologia e Cuidado do Idoso. Ele é também da Saúde do Trabalhador, fisioterapeuta na Saúde do Trabalhador, também especializado em fisioterapia neurofuncional. Gente, o currículo dele, seu currículo é grande, hein, Cláudio? Obrigada pela participação, o nosso convite aqui aceito, bem-vindo. Opa, vou abrir o microfone.
Muito obrigado, Rose, bom dia, Raul, bom dia, ouvinte de Novo Tempo. É um privilégio estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante nessa manhã.
É verdade, é um assunto muito importante. Cláudio, deixa seu contato, porque no seu Instagram você também posta ali muitos assuntos importantes, não é?
Sim, é @claudiosouza.fisio, né? E para o ouvinte Novo Tempo tem algo especial hoje.
Ah, é?
Tem um e-book que fala sobre a prevenção de quedas, disponível lá no feed.
Sério? Como é que o nosso ouvinte vai fazer, então, para receber esse e-book?
Ele vai acessar, né, o post que está fixado no feed, comentar a palavra eu quero ou queda, e automaticamente ele vai receber o e-book.
Então vamos lá, gente, é automático, não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Então é um e-book falando sobre quedas.
Exato.
Não é? Então vamos lá, vou repetir o contato para você já seguir o Cláudio. @claudiosouza, Souza com S, tá bom? claudiosouza.fisio. E tem mais alguma coisinha?
Só
isso? Ah, então ok. Então, @claudiosouza.fisio. Então você já começa a seguir, vai lá no post e você digita queda ou qual é a outra palavra?
Eu quero
ou queda, o que, que você achar melhor aí, você digita e você já vai receber, tá bom? Vamos lá, enquanto você também está participando com a gente, me contando se você já caiu, alguém já sofreu da sua família uma queda, como é que foi, que lição você tirou. A gente vai ouvir uma música pra gente aproveitar o tempo. Eu amo essa música do Wanderson Santos. Tempo, na Novo Tempo.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Pra alguém, já sorriu seu olhar pra quem? Você já tentou fazer o bem sem diminuir ninguém. É que o tempo é veloz. Não deixa o amor acabar. É que de repente quem a hoje é tempo de abraçar você que ainda tem seus pais. Valorize um pouco mais você que só pensa em ganhar mais. Calma, respira e vai. É que o tempo é veloz. Deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai. Hoje é tempo de abraçar. É que a vida é curta, amigo. Então por favor ame mais. Tem gente repleta de amigos. Outros decidem mais. Abraça até o invisível. Tudo que vem um dia vai. Não pergunte a quem, só seja pra alguém o seu ponto de paz. Isso aqui, ó. É que o tempo é veloz. Não deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai. O hoje existe pra.
Voltando, Wanderson Santos por aqui, a música Tempo. Ai, gente, eu amo essa música, não é? Ela fala tantas verdades pra gente. Peça aí no Pediu Tocou da sua rádio Novo Tempo. Oi, oi, e aí, tá tudo bem? Olha, vem pro YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. A gente tem um tema muito importante que a gente precisa entregar pra mais pessoas, até pessoas que não conhecem a Novo Tempo. Quando você entra, você dá um joinha pra gente, você faz um comentário ali, seja um comentário que for, tá bom? Isso pesa na hora do YouTube entregar pra mais pessoas que nem conhecem a rádio. Então, dá essa força pra gente. Pra você não custa nada e pra gente é muito importante. Agora, você precisa ver também o nosso apresentador Raul. Gente, ele tá com uma camisa verde, bonita. Raul, você tá que tá hoje, hein? Todo elegante. Você vai fazer algum passeio.
Você também, esses tons terrosos aí.
Não, vamos inverter o negócio. Eu que comecei. Gente, o tupete do Raul tá fazendo uma diferença hoje. Aquele contraste. Sabe o tupete preto e do lado não tão preto? Assim, né? Não tão negro assim do lado. E a camiseta verde? Tá legal, hein? Tá legal, hein? Então venha ver o Raul.
É muito gentil hoje.
Aqui. O Raul no nosso YouTube. Vamos lá, deixa eu ler as participações. Nós perguntamos se você já caiu dentro de casa, queda dentro de casa. Ai, gente, queda é ruim em qualquer lugar, né? Mas conta pra gente aí. A Jéssica tá chegando, tá dizendo assim: meu filho pequeno caiu da escada quando brincava correndo. Escada é um problema, né? Desde então, instalamos uma grade de proteção, reforçamos as orientações sobre segurança. Boa, boa, Jéssica. Mais uma participação. Alô, alô. Deixa eu ver, deixa eu ver. Roselinda. Ai, gostei desse negócio de Roselinda, hein? Gostei. Ah, para, para. Rosalina. Rosalinda. Ela diz assim, poderia repetir o contato do doutor no Instagram? Rosalina de Campo Grande MS. Vou deixar que ele repita, doutor. O pessoal tá pedindo aí para o senhor repetir o contato no Instagram.
Cláudio Souza com S, ponto físio.
Bem facinho, não é, pessoal? Bem facinho. Então, vamos lá para você seguir e ter essas informações super especiais. Mais um alô aqui da Patrícia. Minha avó caiu ao levantar da cama durante a madrugada. Hoje usamos uma luz de presença no quarto, deixamos o caminho livre. Essa experiência ensinou bastante para a gente que pequenas mudanças podem salvar vidas. Ô, Patrícia, que legal, hein? O pessoal já está até adiantando o conteúdo aqui. Raul, tem duas participações aí com você?
Verdade, Rose. A Elvira fala, já caiu umas 3 vezes. Uma queda que sofri deslocou o ombro esquerdo. Uhum. Poxa vida.
Ai, que dó.
Aqui a... Tinha uma aqui que eu tinha visto, que ela caiu no banheiro, né? Tava lavando o banheiro e caiu.
Uhum.
E a Maria de Lourdes fala que sofreu uma queda há 3 anos, rolou 18 degraus a escada abaixo, pela misericórdia de Deus, só quebrou a unha. Gratidão a Deus.
É mesmo? Ela só quebrou a unha? Sério, Raul? Você que tá complementando aí.
Não, ela que falou.
Ela que falou. Gente, foi livramento, hein? Livramento de Deus, hein? Eita, livramento de Deus. Mas vamos lá, Cláudio, vamos entender então, assim, ó. Todo mundo tem uma história de que idoso caiu. Então, eu acho que é uma pergunta que todo mundo... pode, quase todo mundo deve achar que isso acontece. Todo idoso cai? É normal o idoso cair?
De forma alguma. Né? Envelhecer é um privilégio.
Uhum.
É fato que nós vamos perdendo algumas capacidades ao longo da nossa vida. Uhum. A força muscular diminui, o equilíbrio, a visão fica mais prejudicada. Porém, a queda é evitável. Pequenos ajustes, estratégias que nós adotamos no dia a dia são suficientes para evitar uma queda.
Uhum.
Então, nós precisamos deixar de normalizar a queda no idoso.
Uhum.
A queda no idoso é um acidente, não é normal para a idade.
Muita gente é chocada agora, né? Uau, não! Uhum.
É. Doutor, e quando a gente pensa em queda do idoso em casa, né? A gente pensa primeiro no banheiro, foi a Carmelita. Aqui que falou que caiu no banheiro, Rose.
Uhum.
E dentro de casa, em quais ambientes mais acontecem as quedas, doutor?
Uhum.
Perfeito, Raul. O banheiro sempre vem em primeiro lugar, tanto com frequência, né, na nossa mente, mas todos os ambientes têm os seus desafios. O quarto, como um ouvinte colocou, que acho que a avó caiu no quarto, uhum, né, ao se levantar. A sala... porque às vezes o idoso fica muito tempo sentado ali, e na sala às vezes tem muita informação no piso, né? É o brinquedo da criança que fica jogado, é o brinquedo do cachorro, o cachorro que está ali circulando,
sim,
e isso também é causa frequente. E a cozinha, porque às vezes os idosos, ou mesmo nós no dia a dia, deixamos muita coisa em lugares altos, e precisamos às vezes subir para poder pegar, e também é um fator de queda. Então, a casa como um todo é um ambiente de risco que precisa ser cuidado.
Quem tem idoso em casa vai precisar passar aquela revisão, aquele olho, né, em todos os cômodos, né? Agora, você citou alguns fatores, os nossos ouvintes também. Vamos fazer uma relação aqui dos principais. Alguém falou sobre iluminação, não é? Que teve que trocar a iluminação. Então, a iluminação é um problema que pode facilitar.
Precisa ser revisto, né?
Uhum.
Como ela colocou, a questão da luz de presença é super importante.
Uhum.
O corredor, o caminho do quarto ao banheiro é um local de queda frequente.
Ah, é?
É. Uhum. Primeiro pela escuridão,
sim,
mas também pelo fato da hipotensão postural, que é o fato da nossa pressão cair quando a gente sai da posição deitada para de pé. Então, é frequente quando o idoso fica de pé ele ter algum grau de tontura e associado a essa escuridão, digamos, do trajeto, o risco de queda é aumentado.
A iluminação de presença é aquela que a gente Você faz um movimento, a luz acende na hora, né? Isso. Você também falou sobre o brinquedinho das crianças, não é?
O brinquedo da criança, uhum, a extensão, o fio, né, esticado ao longo do ambiente. Uhum. É, tudo que venha a ser tapete solto.
Tapete também. Você falou do bichinho de estimação, é verdade, o cachorrinho ali vai encontrar coisas.
Gato, principalmente, né, Rose? Gato é pior que cachorro para essas coisas, porque o gato ele vem no pé da gente, ele vai se entrelaçando.
É verdade. Medicamento também?
Medicamento, o idoso, muitas das vezes ele sofre o que a gente chama de polifarmácia, ou seja, vários medicamentos.
Uhum.
E aí, às vezes, um medicamento dá um efeito colateral, que traz uma tontura, aí outro vai se somando aquilo e realmente é um risco. Então, verificar a quantidade de prescrição dos medicamentos é super importante.
Ok. Tá. Deixa eu ler o comentário do Antônio aqui, que tem a ver com o que a gente está falando antes da sua pergunta. Raul, dá licença aqui, ó. Tropecei em um fio de extensão na sala e machuquei o joelho. Minha filha falou que a organização da casa faz toda a diferença, principalmente para quem já tem mais idade. Eu tenho 70, ó. É exatamente o que você comentou aqui com a gente. Obrigada pela participação, Antônio. Faz uma revisão aí, chama sua filha para te ajudar, tá bom? Que você fique bem aí. Raul.
Bem, amém. Doutor, então quais adaptações, né, que a gente pode fazer dentro de casa, que são até simples, mas vão fazer a diferença aí na prevenção dessas quedas.
Perfeito. Mas eu vou dizer o seguinte, antes de olhar para o chão da casa, vamos olhar para o pé do idoso. Muitas das vezes o calçado que o idoso usa em casa é de alto risco. Né? O chinelo, às vezes, ou mesmo descalço por achar, uhum, que está num ambiente seguro. Então, se nós observarmos o calçado do idoso, um calçado que seja confortável, fechado, que não tenha uma sola escorregadia. Uhum. Então, isso já é um bom começo, olhar para o pé. Mas no ambiente em si, começa retirando tapetes soltos, uhum, organizando essas coisas, né? A extensão, o bichinho, o brinquedo do bichinho, da criança, deixando os espaços bem iluminados. Muitas das vezes, outro fator, o excesso de móveis. Às vezes tem tanta coisa na casa que sobra pouco espaço de circulação. Uhum. Então, às vezes, menos é mais. Se você tiver um ambiente mais limpo, mais claro, isso pode ajudar bastante. Colocar barras no banheiro, né, como nós já falamos, que é um ambiente escorregadio. Além das barras, tem fitas antiderrapantes que você pode colocar dentro do box para evitar que o idoso escorregue durante o banho. Então, são pequenos ajustes, são pequenas coisas, mas que fazem grande diferença.
É verdade. Você falou sobre o calçadinho, né? O calçado, eu lembrei da minha avó, ela já tinha mais de 80 anos e ela vivia caindo também. Ela gostava de uma rasteirinha e ela não era só o calçado que tinha o nome de rasteirinha, não. Ela andava rastejando assim também com o pé assim, sabe? Ela ia como se tivesse com patins. Ela vivia caindo, então realmente tem essa questão, não é? Inverno, tapete ajuda a aquecer, como fazer? Não entendi, o Raxa, como é que é? Como é que funciona? Ah, tá, agora eu entendi, não é? Me mostrou a placa, eu vou ler igualzinho, tá ali, ó. O tapete, durante o inverno, a gente tá aqui no inverno, né? O tapete, ele ajuda a deixar o ambiente mais aquecido. Como é que faz? Tudo bem? Melhor tirar? Não pode usar o tapete? Ou tem alguma orientação para esse tipo de tapete? Qual tapete usar?
Olha, o problema maior é o tapete livre, né? Aquele que está solto, que, uhum, gera uma dobra, uhum, esse tipo de coisa. Se for um tapete antiderrapante, uhum, um tapete que não gere um desnível tão alto no, uhum, no caminho, então isso pode ser utilizado com precauções. Né? Está sempre observando ali para se perceber que o idoso tropeçou uma vez no tapete,
já tira.
Tira o tapete logo. Porque, às vezes, essas primeiras, né? Ah, foi só um tropeçãozinho, foi porque não prestou atenção. Uhum. E, da próxima vez, pode acontecer uma queda séria.
Uhum. Verdade.
Os tapetes de... falando em tapete, os tapetes de antigamente, assim, esses tapetes de casa de vó, eles são um pouco mais seguros do que uns tapetes mais modernos hoje. Tem uns tapetes, uhum, que são bem fofinhos, assim, que é gostoso você tocar nele, mas eles escorregam muito, muito. É impressionante. É uma malha, assim, bem sintética, né?
Sim.
E eles são gostosos, mas eles escorregam Muito demais. Então, para idoso é muito perigoso. Agora, doutor, eu acredito, né, que tem muitos ouvintes e muitas pessoas que tentam fazer algumas adaptações, tentam falar ali com o idoso e tudo mais. Só que o que que a gente faz com os idosos que são mais teimosos? Quais estratégias aí que a gente usa para essas mudanças acontecerem? Porque o idoso, ele não quer ser tratado igual criança, né? Mas às vezes ele é uma criança grande que a gente tem que cuidar. Você quer dar mão, ele não quer dar. Você quer tirar aquele tapete, ele não vai deixar. Imagina, aquele tapete ele ganhou de presente, de casamento, tá lá há 40, 50 anos. Então, como que a gente lida, né, com essa resistência?
Verdade. Mas normalmente a teimosia no idoso, na verdade, é uma defesa pela autonomia e pela independência dele. Ele quer se sentir no comando da sua vida. Então ele acaba sendo teimoso nesse sentido. Então, a partir do momento em que você vai fazer mudanças, leve isso como um meio dele permanecer autônomo e independente por mais tempo, né? De mostrar para ele que isso é ganho, né? E não simplesmente, olha, isso aqui é perigoso, isso aqui vai fazer você cair. Não, olha, isso aqui vai deixar um ambiente melhor para você se movimentar, para você caminhar, para você estar aqui desenvolvendo as suas atividades do dia a dia. Então, mostrar o lado positivo e não só a questão da perda.
Ok, esse jeito de falar faz toda a diferença. Será que essa resposta que você deu para o Raul se aplica também ao uso de bengalas?
Também. E outra coisa que a gente pode trabalhar é que às vezes a família se sente um pouco limitada. Então, buscar ajuda profissional. A prescrição da mudança de ambiente, a prescrição do uso de uma bengala, de um uso de andador, ela acaba sendo enxergada pelo o idoso de forma diferente do que simplesmente o filho, o neto falando. Não, é um profissional que está recomendando, então isso traz uma outra conotação para o idoso também.
Sim, e o profissional, a gente entende que ele vai saber explicar até melhor do que o filho, né? Porque aquilo ali faz parte do dia a dia dele, não é?
E sem contar que, às vezes, se a família tenta fazer isso sozinha, ela vai arrumar uma bengala que não é adequada, que não está na altura correta. Então, às vezes, ao invés de ajudar, você pode até atrapalhar. Então, é importante nessas horas de. Ah, o idoso está ficando mais frágil, está precisando usar uma bengala, um andador. Isso já é um fator essencial de perceber que é hora de procurar ajuda. Não é para se resolver sozinho.
Interessante, doutor. Então, é o profissional que vai indicar qual tipo de bengala, não é? Ir lá na loja comprar uma mais bonita ou a mais. Assim, tudo é o profissional que vai indicar para não haver riscos, né?
Existem vários dispositivos, várias formas, né? Você tem bengala de uma ponta só, você tem bengala de quatro pontas. E não é só estética. É questão de funcionalidade. Então, cada idoso vai precisar de um tipo de dispositivo. E isso é o profissional que vai poder orientar qual que é o melhor.
Muito bem, gente, estou aprendendo um monte de coisas hoje também, mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Vamos dar um pulinho no intervalo? A gente volta já já. Mantenha a sintonia.
Mãe, eu não consigo engravidar. Eu já tentei de tudo. Eu não sei mais o que eu vou fazer.
Ah, filha, estudando a Bíblia, eu conheci uma mulher que não conseguia engravidar, mas ela teve filhos.
Quem?
Ana, uma mulher que perseverou na fé e recebeu um milagre de Deus.
Conheça essas mulheres inspiradoras através do site novotempo.com/escola-bíblica e assista às videoaulas marcadas pela fé, 8 Mulheres Inspiradoras da Bíblia.
Bons hábitos nos proporcionam uma vida com qualidade e previnem doenças. Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, beber água, se alongar durante o dia, fazer atividades relaxantes e cultivar bons relacionamentos são alguns hábitos que nos trazem saúde. Que tal incluí-los na sua rotina? Tenha um estilo de vida saudável e viva melhor. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Agora você pode ter uma cópia dos seus programas preferidos da Rádio Novo Tempo. É só acessar o nosso site, novotempo.com/rádio, e baixar. Ah, e é gratuito.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor, mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas pra você. Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
Você que busca um olhar renovado sobre a vida e não abre mão dos princípios da Palavra de Deus, tem um encontro marcado com a reflexão e a fé.
Provérbios 19:11 nos diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas.
Não perca Perspectiva, um programa para quem valoriza a Bíblia e deseja transformar a maneira de enxergar o mundo. Só aqui, na Rádio Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Ei, mas eu amo demais esse encontro com você aqui, querido ouvinte, na programação da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade, eu tô por aqui com você e a gente vai seguindo juntinhos esse bate-papo muito especial. Mas eu quero que o seu lar seja um lar doce lar. Claro que a gente vai ajustar para que o nosso patriarca, nossa matriarca, não é? A nossa vovó, nosso vovô, pai, mãe, tenham qualidade de vida. Mas para um lar ser um lar doce lar, a gente precisa ainda se aprofundar. Além de se preocupar com a disponibilidade ali, a disposição dos móveis, a questão do piso escorregadio e tantas outras coisas que a gente já bateu papo aqui, a gente também precisa olhar com carinho para que... Qual é a forma que eu estou me comunicando em casa? Como eu estou falando com o meu idoso? Como eu estou falando com o meu filho, com o esposo, com a esposa? O meu lar está funcionando? Cada um está assumindo o papel ali social de verdade? Quem é mãe mesmo? Quem é pai mesmo? A criança é criança mesmo? Ou é a criança que está mandando em casa? É a revista Lar Doce Lar da nossa Sheilinha. Por falar em lar disfuncional, Rose, o que é um lar disfuncional? É um lar que não funciona, que as pessoas não exercem os seus papéis, que tem muita negligência. Inclusive tem o testezinho para saber se o lar é disfuncional e tem as dicas também para mudar essa realidade, tá bom? Essa revista da Sheilinha é de graça, você não paga nada, nem a revista e nem pelo frete. É um presente carinhoso do nosso programa para você. Digita então agora aqui pra gente, lar. Só digita lar, você já vai receber o cadastro e você vai preenchê-lo e vai chegar o mais breve possível aí na sua casa. A gente pede aproximadamente 30 dias, tá bom? Esse é o tempo para poder chegar por conta da talvez a distância de onde você mora. Tudo bem? Fico te esperando. 12981510081. A gente retoma a nossa conversa, a gente está batendo um papo sobre essa questão das quedas, né? Idosos, como é que a gente pode organizar melhor a casa... Enfim, a gente já está retomando, tem muita gente participando. Deixa eu ler algumas participações aqui. A Ionara de Cariacica, Cariacica Espírito Santo, não é? Espírito Santo, né? Uma vez dei para minha avó aquela meia de hidroginástica. É muito boa, pois não escorrega e o idoso não tropeça no calçado. E ela vivia com essa meia. É isso mesmo, o Cláudio? É uma boa, então, participação da Yara?
Uma boa estratégia.
Ok. Né?
Porque ela já possui o antiderrapante... na meia, e isso dá realmente uma boa aderência.
Interessante também, ó, também não conhecia, não. Tá vendo como é que eu preciso conhecer melhor? Porque eu também tenho idoso em casa. Ok, ok. Mais uma participação aqui, participação anônima. Meus sogros não tinham ali o corrimão na escada de acesso à casa. Isso me preocupava demais, até que depois de cansar de orientar para instalarem, comunicamos que havíamos feito a encomenda do corrimão e daí eles resolveram tomar a atitude de instalar. Ou seja, alguém tomou a atitude de ir lá e fazer, encomendar, né? Não ficar esperando pelo outro. A participação foi anônima. Parabéns pela decisão, né? Foi lá e comprou.
Dá um presente, né?
É um presente para você. Muito bem. É o Raul quem volta? Sou eu? Não sei. Raul, com você, Raul.
Beleza. Doutor, a Fundação Oswaldo Cruz, que é um braço, né, do Ministério da Saúde, ela divulgou em maio de 2026 um levantamento nacional. 42% dos idosos que vivem em cidades brasileiras têm medo de cair na rua. Quais são os principais riscos que existem fora de casa que podem causar quedas?
Olha, Raul, as nossas cidades, elas carecem muito ainda, né, de uma estrutura. Muitas das vezes as calçadas não são adequadas, existem buracos, o meio-fio alto, ou na hora de subir no ônibus também, a questão da altura, e aí o idoso na sua fragilidade, com a sua força diminuída, tem dificuldade para isso. Sem contar que em ambientes mais movimentados, o idoso acaba se sentindo mais inseguro, né, com medo. E ao sentir inseguro, ele acaba travando mais e isso aumenta ainda o risco de quedas. Então, realmente, há de se cuidar na hora de sair para a rua. E a melhor, a questão do medo, muitas das vezes, ela não está relacionada só com o ambiente, mas com a insegurança física mesmo. Então, se o idoso percebe que está com pouca força, percebe que está se sentindo tonto de vez em quando, aquela tontura, isso vai gerando medo nele de cair. E, normalmente, a resposta a esse medo é se parar de movimentar. Eu vou ficar quietinho, não vou sair para não correr o risco de cair. Só que, ao parar de movimentar, você cria um ciclo vicioso. Aí você para, o músculo não é utilizado, ele enfraquece mais rapidamente, e aí aumenta mais o medo de queda, e isso vai piorando cada vez mais.
É verdade, esse medinho aí. Meu pai também tem medo, mas está fazendo fisioterapia, está mudando bastante. Você comentou desse medo de cair. Tem um estudo que foi publicado este ano também, em abril, pela Universidade Federal de Santa Catarina, que mostrou que só o fato do idoso ter medo de cair, só esse medo que ele tem, já é um problema. Ele já fica em risco, né? Se ele perceber que ele perdeu aquela ginga, né? Aquela marcha de andar, de se movimentar. Como que o fisioterapeuta, ele trabalha esse medo psicológico para devolver firmeza ali no corpo? Como é que ele fala? Como é que ele conversa com o idoso?
É porque o medo psicológico está associado à insegurança física. É o que você mesmo comentou. Ou seja, o medo psicológico vem pela falta de força, pela lentidão de reação, pela tontura. Isso gera esse medo psicológico. Então, ao trabalhar o fortalecimento da musculatura, ao trabalhar o equilíbrio, ao dar melhores condições físicas para o idoso, você está já automaticamente trabalhando o medo psicológico também. Ele vai se sentir mais seguro e aí vai conseguir se movimentar melhor.
É verdade, gente, porque meu pai está na fisioterapia e ele não conseguia ficar em pé, foi muito difícil. E agora, essa semana, minha madrasta me mandou um recado dizendo: o pai está ficando mais firminho já. Então, e ele conversa com o fisioterapeuta, né? A moda dele, mas ele conversa, né, ali com o fisioterapeuta e já está dando resultado mesmo, é uma bênção. Então, não faz um esforço, querido ouvinte, busca a fisioterapia, busca um fisioterapeuta, busca informação na sua cidade de como pode ser feito esse trabalho, porque realmente tem um mês, tem um mês que você teve aqui mais ou menos, ou mais, um pouquinho, Cláudio, não é?
Aproximadamente um mês.
Um mês, né? E um mês ele fazendo, já estamos percebendo diferença. Raul.
Legal. Doutor, vamos supor, então, que aconteceu ali uma queda, né? O idoso caiu, aconteceu alguma coisa. Quando que é essencial procurar atendimento médico?
Bem colocado, Raul. Mas antes mesmo de procurar um atendimento médico, nós precisamos pensar em como tirar esse idoso do chão.
É verdade.
Porque o primeiro momento caiu. A tendência é querer levantar o mais rápido possível. E não é esse o melhor caminho. Primeiro, nós precisamos acalmar o idoso, verificar se tem algum sangramento, verificar os movimentos, pedir o idoso para ir se movimentando lentamente. Movimenta os dedos, movimenta o braço, e os pés agora, para você até ter certeza que não houve uma lesão mais grave, uma fratura, que de repente, se você movimentar muito rápido, você vai agravar mais ainda aquela fratura. Então, primeiro você acalmou e analisou a situação. Depois que você fez isso, você vai tirar o idoso do chão, mas não puxando pelo braço, pegando pela axila. A gente sabe que o idoso tem o osso mais frágil, a pele mais frágil. Às vezes, uma pegada diferente que você dá, você pode estar agravando a situação. Então, primeiro, vira de lado, pede o idoso para ir se movimentando com calma, coloca ele numa posição de quatro apoio, de gato, traz um móvel próximo, uma cadeira firme para que ele se apoie, para que ele também te ajude a tirá-lo do chão. Não é você que vai fazer toda a força. Então você tirou ele do chão. Aí sim, agora nós entramos nessa. Vou buscar ou não uma consulta médica devido à queda. Aí eu vou observar se tem confusão mental, se tem dor muito intensa na região do quadril, na coluna, ombro, cervical. Então, a presença de dor é um fator. Verificar se ele não fica mais lento, um raciocínio mais lento depois dessa queda. Porque os grandes fatores aí, nós estamos preocupados com uma fratura, que é muito comum, mas também estamos preocupados com traumatismo craniano. Então, se há sintomas que apontam para essas questões, é importante buscar ajuda imediata. Mas caiu, precisa buscar ajuda sempre. Porque nós já colocamos aqui no início, vocês conversaram e a gente foi vendo que um idoso que cai, ele tem 2 a 3 vezes mais chance de cair novamente. Então, caiu, já é motivo para buscar ajuda.
É verdade, gente, que coisa. Aqui, os nossos ouvintes estão participando com a gente, mandando experiências para a gente também, participação anônima essa aqui. O meu pai cai mais de 3 vezes por dia. Ele sofre com mal de Parkinson e é muito teimoso. A gente mora em um sítio e ele quer capinar, roçar e não tem medo. Como é que fica assim essa situação? Será que dá para poder limitar essa capina, para ele não perder também essa questão, alguém ir com ele, vamos capinar aqui 1 hora por dia, aquilo ali, será que, o que pode minimizar?
Um idoso que está na situação de cair com muita frequência, no caso dele que já tem uma doença neurológica, que é o Parkinson, ele precisa sempre de supervisão, ele vai precisar de acompanhamento constante, né, porque a queda não pode ser naturalizada. Ele caiu uma vez, caiu duas, não machucou. Foi só um tombinho. Só que em algum momento isso pode trazer uma consequência muito mais grave e pode acelerar o declínio desse idoso muito rapidamente. Então, a supervisão. Eu diria, por exemplo, faça com ele. Né? Vá, quer capinar? Eu vou junto. O idoso está ali, mas você está dando o suporte. O que não dá é para deixar sozinho, porque se está caindo 3 vezes ao dia, ele não tem condições de ficar sozinho.
Não tem, verdade, é muita coisa. A Marta participou com a gente aqui, ela disse assim, sou Marta e caí num tombo, levei um tombo lavando a varanda há alguns anos. Na hora eu perdi a memória e até hoje me esqueço de muita coisa. Como é que faz uma queda que ele perde a memória, então, para levantá-lo? É melhor chamar a emergência?
Se ele apresenta alguma confusão mental depois que caiu, se ele está desacordado, aí necessariamente você precisa ligar para emergência, para o SAMU, bombeiros, mas você tem que buscar auxílio. Não movimentar ele, não tirá-lo do chão.
Ok. Raul?
Doutor, o problema nunca, ou na maioria das vezes, o problema nunca é a queda em si, mas são as consequências que vêm depois. Quais são essas consequências que mais preocupam, os profissionais de saúde?
Olha, nós temos 2 pontos. A fratura, né? E a fratura de fêmur é uma das principais. Uhum. Porque uma fratura de fêmur, ela vai levar uma cirurgia, ela vai levar uma internação. Então, o tempo que o idoso vai ficar parado, o tempo que ele vai ficar acamado, isso vai acelerar as suas perdas. Uhum. A perda de massa muscular, a perda de equilíbrio. Então, vai agravar muito o caso. Essa é uma preocupação grande. Outra preocupação tem a ver com o traumatismo craniano. Muitas das vezes, esse traumatismo, a pessoa não percebe no primeiro momento, né? Mas ele cai, bate a cabeça, e aí, um mês depois, descobre que está com sangramento intracerebral, casos que pode vir a necessitar, inclusive, de cirurgia. Então, é importantíssimo acompanhar, ver se bateu a cabeça, fazer uma ressonância, um exame mais detalhado para prevenir problemas futuros.
Ok, ok. A gente costuma levar o idoso ali no cardiologista, né? A gente leva para poder ver como é que está a diabetes, enfim. Mas quase ninguém leva o idoso para testar o equilíbrio. Né? Eu nem sabia que tinha que levar para testar equilíbrio também, entendeu? Essa pergunta é totalmente pessoal. Quais são os primeiros sinais assim, que a gente vai perceber, quem é de casa percebe, no jeito de andar, no jeito de sentar? É só a tontura?
Não, existem outros sinais também. Mas voltando no que você disse, dessa avaliação do equilíbrio, existe uma política pública que é a caderneta do idoso. Uhum. Então, todo idoso que vai numa UBS, que vai no postinho perto da sua casa, ele pode receber essa caderneta. E nessa caderneta tem a avaliação do equilíbrio, uhum. Tem a avaliação da força muscular. Então, é importante estar tá fazendo isso, né? Uhum. Tá buscando essa avaliação. Quais são os sinais, igual você falou? O andar arrastando os pés, uhum. Aquela dificuldade para levantar da cadeira, que vai, ou de um sofá, que você já não consegue mais levantar sem se apoiar. Então, isso também precisa ser verificado. Aquele idoso que já começa a andar sempre apoiando nos móveis, né? O idoso que se queixa de muita tontura, né? E quer ver outra coisa que às vezes passa desapercebido? O idoso que tem dificuldade para abrir uma garrafa PET, para abrir um pote de conserva. Aí você fala, mas por que disso? Porque essa perda de força na mão, ela já demonstra uma perda de força geral. E aí você provavelmente já tem perda de força nos membros inferiores e um risco aumentado de queda. Então, até mesmo isso precisa ser observado.
Que interessante, hein, Raul?
Nossa, muito bom. Uhum. Excelente, doutor. E falar em força, doutor, tem um estudo de 2025 mostrando que muita gente acha que dar uma voltinha a pé ali no quarteirão já protege, né, o idoso ali contra quedas. Mas a ciência diz que o idoso precisa de treino de força, especialmente nas pernas, né? Tem até um outro estudo falando da relação entre a força na perna e longevidade. Então, que tipo de exercício simples de força dá para fazer em casa para fortalecer as pernas, doutor?
Perfeito. É porque o movimento, né, o caminhar, ele exige alguns pontos, não só a capacidade respiratória, que é o que a gente mais trabalha quando nós estamos fazendo a caminhada em volta do quarteirão, essa questão toda. A força muscular e o equilíbrio são necessários e precisam ser treináveis. Existem exercícios fáceis, você não precisa nem mesmo sair de casa e ir para a academia. Só o fato de você sentar e levantar em uma cadeira, né, sem usar o apoio das mãos, você fazer isso 10, 20 vezes ao dia, já está gerando ganho de força na musculatura da perna, da coxa, que é onde mais nós precisamos para manter o equilíbrio, para estar de pé. Então, esse exercício de levantar e sentar é um deles. Outro, de você se apoiar, de repente, numa janela ou num móvel um pouco mais alto e levantar os calcanhares, tirar o calcanhar do solo, ou seja, ficar na ponta dos pés. Isso também vai fortalecer a panturrilha, né, que é a batata da perna, que nós precisamos estar fortalecendo. Segurou ali na janela, agacha, levanta devagar, né, com segurança. Isso é outra coisa que é muito importante. Então, os exercícios são simples, mas eles precisam ser bem indicados, porque cada idoso está em um nível de funcionalidade. É, então, verdade. Um exercício não serve para todos. Então, é bom uma prescrição de um profissional, uma orientação, que aí ele passa a fazer aqueles exercícios com segurança.
Ok. Bom, aqui mais uma participação. A minha tia caiu no banheiro e não falou. E ao passar os dias, ela foi parando de andar. Até minha tia, que cuida dela, perguntou por que ela não estava andando. Sim, ela tinha caído. Até que ela confirmou que sim, que tinha caído. Levou até o médico, mas já tinha passado muitos dias e o médico decidiu não operá-la por causa da idade avançada. Agora ela anda somente com andador, às vezes. Aí a ouvinte fala, se ela tivesse falado no dia que caiu, talvez ainda tivesse conseguindo andar, não é? A gente sente muito, querido ouvinte, a participação da Suimê.
Por isso que é tão importante, né, essa conversa com o idoso, né, sobre esse assunto, sobre queda.
Verdade.
Porque muitas das vezes eles escondem por vergonha, por medo. Então, conversar sobre isso é muito importante.
É verdade. Minha avó escondia todas as quedas dela. Ela vivia caindo também, mas a gente só ficava sabendo depois, porque um vizinho contava, alguém contava, ela mesma ficava quietinha, não contava nada. A gente tem um minuto para a gente terminar. Vamos falar nesse idoso que valoriza ali a autonomia, que mora sozinho. Nós temos vários idosos que moram sozinhos, né? De que maneira pode ser feita ali pela família, pela igreja, pela comunidade, uma rede de suporte, caso esse idoso venha a cair? Como é que a gente pensa nisso?
Olha, o idoso, ele precisa muitas das vezes de acompanhamento mesmo. Então, visitas frequentes, né? Ligações programadas de tempos em tempos, né, conversar com o familiar ou o vizinho que está mais próximo ali, para sempre estar de olho. Então, são estratégias importantes, às vezes grupo de idosos mesmo, um apoiando o outro, né, de uma comunidade, de uma igreja, para que eles possam também ter essas estratégias, mas sempre estar ligado. Existem alguns outros dispositivos. Existe hoje, por exemplo, dispositivo onde você coloca uma pulseira e, se o idoso vir a cair, aciona um determinado número de telefone.
Uhum.
Então, tem instrumentos dessa natureza tecnológicos também que podem ser utilizados.
Interessantíssimo. Você trabalha na igreja com idosos, então fica de olho. Se é um idoso que não tem família, fica de olho, né? Acompanhando. As igrejas fazem trabalhos lindos com os idosos, na comunidade também. Encerramos. Ô, Cláudio, você vai voltar, não vai voltar? A gente não deixa mais o Cláudio, gente. A gente não deixa o Cláudio em paz. Mal acaba a entrevista, a gente está falando. Vai voltar, não é? Obrigada pela participação. Deixa mais uma vez o seu contato, lembrando para a nossa audiência do segundo bloco que tem um e-book esperando para quem acessar e mandar um recadinho lá. Como é que funciona?
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Estou sempre à disposição. Como eu disse anteriormente, é importantíssimo tratar sobre esses assuntos, fazer com que eles venham na conversa do dia a dia da família, certo? E para mais informações, eu estou lá no Instagram, claudiosouza.físio, né? E tenho um presente para o ouvinte Novo Tempo: comentar o post sobre quedas, escrever a palavra queda ou eu quero, ele vai estar recebendo gratuitamente, sem nenhum custo, um e-book que traz informações sobre o que nós conversamos aqui nessa
Muito
manhã.
Legal. Eu já vou mandar recado assim que terminar o programa. Obrigada, Cláudia. Até a próxima, porque haverá muitas outras oportunidades, com certeza. Obrigada. Raul! Legal, né, Raul?
Bom demais. Tenho certeza que ajudamos aí muitas famílias, né, Rose? Pela graça de Deus. Obrigado, doutor. Deus te abençoe. Vou deixar um Salmo 92:14 falando: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes.
Amém.
Amém.
Amém. Para você, querido ouvinte, que quer emagrecer, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. Abraço, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Raul, eu amo quando você traz esses versinhos que tem tudo a ver com o nosso programa aqui. Eu acho de uma criatividade muito legal, hein? Muito legal.
Que bom, que bom.
Muito bom. Gente, sabe quem tá no Clube da Música hoje? Ai, meu Deus. Ai, até bati no microfone. Ai, meu Deus do céu, que maravilha. Nadson Portugal. Nadson Portugal, nosso querido Nadson. E ele vai fazer uma cantoria boa aqui na programação enquanto você está almoçando. Porque é o seu programa do horário do almoço, Clube da Música. Vamos lá. Vou chamar aqui o NT Notícias, que já está chegando, né? Jackson França traz a informação. Enquanto o Jackson está dando ali a informação, eu, Axa e o Cláudio, vamos lá tietar no outro estúdio, o Nadson Portugal. Espero você amanhã. Tchau, tchau.